Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Nós estamos aqui acompanhando o encontro Top Farmers, que reúne produtores de todo o país, acompanhando a análise de mercado. E hoje nós tivemos o acompanhamento da análise do Anderson Galvão, analista ali de Uberlândia, que fez um alerta que mostrou preços de soja e milho, suas projeções das céleres para soja e milho. Mas antes ele fez duas advertências que me chamou muita atenção. Uma delas relativa ao clima, ao Ninho, e a outra sobre política externa brasileira. Anderson, primeiramente sobre a questão da meteorologia, a questão das previsões da influência do El Niño. Nós estamos indo muito bem com chuvas no Nordeste, inclusive, né? Sobrando água no Nordeste, chovendo bem no sul do país. Ninguém está reclamando, até com excesso de água este ano. Aí você está dizendo que, de acordo com os mapas climatológicos da Austrália, é possível que a gente tenha um El Niño impactando a produção agrícola já em 2019?
Sim, boa tarde, João. Se a gente pega o histórico de El Niño, e não só com dados da Austrália, mas de outros institutos, sim, começa a temporada com chuvas abundantes. Em algum momento, a partir de janeiro, fevereiro, a chuva costuma cortar na região do Mapitobá a partir de meados de janeiro, final de fevereiro.
Isso é normal.
Isso é normal. E isso sim traz uma certa preocupação, porque essa região, se a gente lembrar, tem 3 anos, sofreu bastante com estiagem. Então, os agricultores lá vêm num processo de recuperação de renda, vêm num processo de recuperação da sua capacidade produtiva, e daí a importância, daí a recomendação que se mantenha a atenção ao fenômeno de clima.
Porque você projetou ali uma possibilidade de corte de chuvas para o oeste da Bahia e para todo o Mato Piba.
Praticamente todo o Mato Piba.
Pois é, a gente está assim, tocando na madeira para dizer, torcendo para que não, porque a recuperação vem desde o ano retrasado, a gente está observando uma recuperação, e você acha que isso pode mudar agora, em 2019?
É importante sim lembrar que isso ainda é uma previsão, porém a gente tem que estar preparado. O que mudou nos últimos 3 anos, João, a gente tem observado isso, é que o agricultor, dentro de um processo natural de amadurecimento das suas operações, esses agricultores nos últimos anos, até por conta de rentabilidade boa, investiu em formação de perfil de solo, tirou de produção áreas marginais, colocou pastagem nessas áreas. Então, mesmo que porventura a gente tenha de fato uma estiagem, um veranico típico de El Niño lá em fevereiro, março do ano que vem, eu desconfio que o impacto tende a ser menor do que foi há 3-4 anos atrás.
Infelizmente, temos que ficar atentos, porque não há mal que sempre dure, nem bem que perdure, né?
Que perdure, exatamente.
Agora, vamos ao mercado externo, às relações exteriores, ao novo governo, e você fez um alerta dizendo que as manifestações do governo Bolsonaro em relação aos países árabes trouxe preocupação com a produção de carnes no Brasil. E o volume que a gente pode ser impactado caso haja uma ruptura com os países árabes é muito grande.
Sim, o que me chama a atenção, João, é que as declarações do não só do Bolsonaro, mas de membros do ciclo próximo de transição têm sido um pouco erráticas. E isso, para o setor agrícola, é muito ruim, porque negociações agrícolas são negociações que se prolongam por muitos anos. Conquistar mercado são atividades que demandam muito tempo, muito investimento. E se a gente pegar especificamente os países árabes, e aí incluindo o próprio Irã, que não é árabe, é persa, o Brasil tem uma posição extremamente relevante como fornecedor de proteína animal. O Irã é o principal comprador do milho brasileiro. Então, uma falta, talvez, de clareza, de uma diplomacia agrícola, pode agir contra o interesse do setor agrícola brasileiro.
Vamos falar em volumes. Quanto nós perderíamos em exportação de frango?
Se a gente pegar a exportação total, obviamente o Brasil não perderia 100% disso, até porque não existiria no curto prazo um substituto nas quantidades que a gente exporta. Mas nós estamos falando, entre países árabes e Irã, alguma coisa na casa de 10 bilhões de dólares ano de mercadorias que vão para esses países.
E a gente não poderia colocar em outros setores do mundo?
Nesses volumes é difícil fazer essa relocação. Nós estamos falando de placas tectônicas de produtos agrícolas sendo acomodados. É o caso agora da disputa comercial China e Estados Unidos. Não tem aonde a China buscar 30 milhões de toneladas de um dia para o outro para não ter que depender dos Estados Unidos.
Vamos considerar que essas manifestações do Eduardo Bolsonaro, acompanhando as manifestações do pai, o Jair, não sejam manifestações extemporâneas, assim, uma coisa pensada. Fosse você que estivesse no governo, você veria algum lado positivo dessas manifestações? Estamos deixando o mercado para pegar outro, se abraçando com Israel, com os Estados Unidos. Não é melhor isso ou não? Claro que o melhor seria ficar com as duas pernas, né?
João, eu sempre uso uma frase, que não é minha, obviamente, é uma frase do Bismarck, chanceler da Prússia do final do século XIX, que diz o seguinte: nação não tem amigo, nação tem interesse. Então, a equipe política, a equipe do Itamaraty, agora com o novo chanceler, tem que avaliar muito bem como jogar nesse tabuleiro de xadrez de forma a preservar o interesse do Brasil. Pensando que a agricultura é um dos principais negócios, se não o principal negócio do Brasil, é temerário agredir o seu principal consumidor.
Bom, gente, vamos, só para encerrar essa parte aqui, vamos entender que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, sabe muito bem do que estamos falando.
Ela entende do riscado.
Vamos esperar que isso a gente consiga resolver sem perdas, digamos assim. Agora, o mais interessante, claro, para toda a plateia, para os produtores, foi a projeção da Celeris no tocante a preços de soja, preços de milho, volume principalmente, para o ano de 2019. E o Anderson não deixou, não amainou, né? Não deixou barato, dizendo que diante do excesso de produção, vamos dizer assim, nós estamos produzindo muito por causa das chuvas, né? Você não vê preço de soja acima de 9 dólares.
João, eu acho pouco provável, a não ser talvez num momento de especulação, alguma coisa de uma incerteza qualquer, é pouco provável pensar em preços muito elevados, porque a gente tem praticamente 4 meses de soja em estoque no mundo.
Isso é muito.
Isso é muito. Historicamente, a gente tem um mês e meio. Então, o que acontece? Produtores, apesar da demanda extremamente robusta, apesar de uma demanda muito forte, as tecnologias, a consolidação de áreas, a expansão geográfica, têm, ao longo dos últimos 4, 5 anos, produzido mais soja do que todo mundo está conseguindo consumir. E olha que o mundo está consumindo muita soja. Consequentemente, é difícil pensar em alta de preço para um produto que tem abundância de estoque.
Mas mesmo tendo a continuidade desse contencioso entre China e Estados Unidos, você disse que, não havendo solução, daqui a 90 dias a briga continue, a guerra continue, aí nós não teríamos condições nem no Brasil de atender a demanda chinesa?
Nem no Brasil, porque a China hoje, vamos pegar o caso brasileiro, a China importa praticamente 80% da soja brasileira. O segundo colocado importa 3%. A soma de todos os outros países que importam soja brasileira dá 20%. Então você não tem aonde, e esse quadro é muito parecido nos Estados Unidos, é muito parecido na Argentina. Não tem margem de manobra para você remanejar tamanha quantidade de soja.
Por isso que você vê a China voltando a comprar nos Estados Unidos, porque nós precisaríamos, segundo os seus cálculos, aumentar em 2 milhões de toneladas de soja, de hectares, só no Brasil.
Só no Brasil. E aí eu volto à frase do Bismarck: país não tem amigo, país tem interesse. A China, zelando pelo interesse do consumo dela, volta a comprar nos Estados Unidos.
Então, aí a gente fala, mas então, se a China vai ficar dependente do Brasil, bom para o Brasil. Só que nós temos um problema de câmbio, é isso?
Nós temos um tema do câmbio, porque se a gente mantém um cenário de Chicago na casa dos 9 dólares o bushel, isso torna o produtor brasileiro, para fechar sua conta de rentabilidade, dependente de uma taxa de câmbio igual ou superior a 3,60 por dólar. Nós tivemos há poucos dias atrás já um cenário de embicar 3,68, 3,70, agora 3,80. Mas se a gente voltar dois anos atrás, 2016, o ano abre com câmbio a 4,10, e chega em outubro com câmbio a 3,10.
Nós começamos a 4,30.
Nós começamos a 4,17, se não me falha a memória, né?
E estamos fechando a 3,80.
3,80.
Essa diferença
saiu do bolso do agricultor na forma de margem.
Tá. E aí a gente não vê essa solução, porque você vê o câmbio indo para 3,80. Qual seria o jeito do produtor se safar numa circunstância dessa?
Eu reforço muito, João, a preocupação que eu tenho com o agricultor, com a indústria, porque apesar de a gente falar de dólar, de a gente falar de moeda, tudo, no final do dia pagamos nossas contas em reais.
É verdade.
O agricultor tem, a todo custo, preservar renda. Tem que preservar receita em reais.
Você fez 3 cenários, tomando como base Lucas do Rio Verde.
Isso.
Com 3,80 dólar e bushel a 9 dólares, por volta de 9 dólares em Chicago, prejuízo lá em Lucas?
Com 3,80, que é a sinalização atual do BMF para maio de 2019, com Chicago de maio de 2019 a 9,10, isso precifica Lucas do Rio Verde na casa de R$60 o saco. Com o mesmo Chicago a 9,10 e com câmbio de 3,60, esse preço já cai para R$54 o saco. E aí já entra na zona vermelha do agricultor de prejuízo.
Mamãe, preocupante. Milho.
Milho é uma situação muito parecida. Se a gente pega a precificação da safra inverno 19, um Chicago lá para julho de 19, que indica alguma coisa na casa dos 4,10, 4,15, e também um câmbio na casa de 3,85, liquida milho na BR-163 a R$23 o saco, para um custo de produção de 19. câmbio a 3,60, esse milho já vai para R$19 o saco.
Recado final. Você não forçou muito nesse ponto, mas eu insisto sempre contigo. Fazer hedge, fazer opções a futuro.
Mercado final. Travar renda. Travar renda de que forma? Numa operação de troca, numa opção na bolsa, num mercado futuro na bolsa.
Esse é o caminho, o resto é especulação e risco.
O resto é especulação e risco. E o agricultor não consegue suportar, ele não consegue absorver uma perda da especulação, infelizmente.
Não querendo forçar, mas ainda a gente está com uma perspectiva otimista, ou melhor, botar um sinal amarelo?
Eu digo que a gente tem um moderado otimismo. Moderado por quê? Os ganhos de produtividade dos últimos anos estão espetaculares. Há 5, 6 anos atrás, se alguém falasse que uma área de 50, 60 mil hectares fechou com média de 62 sacos, seria chamado de louco. Hoje a gente vê áreas grandes com produtividades acima de 65 sacas por hectare. Há áreas menores na casa de 70, 75 sacas por hectare. Esse ganho de eficiência tem ajudado na rentabilidade desse agricultor.
Muito bem, os senhores são testemunhas que eu forcei o Anderson a tirar uma mensagem otimista, mas ele é um analista com os pés no chão. Então, assim, essa é a nossa mensagem de um ano moderado.
Otimismo moderado.
Calma. E vamos em frente, Anderson?
Vamos em frente.
Muito bem. Anderson Galvão para o Notícias Agrícolas. Voltamos com mais informações.